Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa tarde, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Como os companheiros já sabem, esse programa vai ao ar toda terça-feira, das 18h30 às 19h, através da Rádio Petroleira, a nossa web Rádio Petroleira, onde o nosso estúdio está localizado na Avenida Presidente Vargas, 502, 7º andar. Mas nessa época de Covid-19, isolamento social, nós temos feito nosso programa e as nossas reuniões através da videoconferência. Então, desde já, nós pedimos aí desculpa por alguns sons extra e como já aconteceu até de cair a internet, porque nós estamos fazendo por via telefone. E vamos ter hoje aqui três companheiros que foram convidados, são três chapas para a eleição do Sindipetro-RJ, para que cada um falará sobre o seu programa de chapa em 5 minutos. Lembrando que o programa Aposentado Presente já tem 11 anos que a gente produz esse programa, sempre na expectativa de levar para os companheiros, principalmente aposentados e pensionistas, informações da semana, ou seja, da terça-feira passada a essa terça-feira de hoje. E esse programa é de número 526, e hoje é dia 17 de novembro de 2020. Desde já, eu agradeço a presença aí dos companheiros Joaci Pedro, companheiro que vai estará falando pela Chapa 2, o companheiro Sérgio Paz, que estará falando pela Chapa 1, e a companheira Patrícia Laer, que estará falando sobre a Chapa 3. Bom, eu também tenho a presença do companheiro Furtado, companheiro que está sempre conosco aí, colaborando com a Secretaria dos Aposentados nos programas Aposentado Presente, além da nossa jornalista Rosa. Então, eu quero dar boa noite a todos, desde já agradecer a participação e o convite. E para nós ganharmos tempo, então, eu passo direto aí para o companheiro da Chapa 1. Vou obedecer aqui, tá? Chapa 1, 2 e 3, 5 minutos para cada um que possa estar falando sobre a sua chapa, composição, enfim, programa de chapa. Vão ser 5 minutos para cada. Quando tiver 4 minutos, eu aviso. Falta um para que a pessoa possa estar indo concluindo. Então, eu agradeço a presença aí do companheiro Sérgio Paz. Por gentileza, Sérgio Paz, representando a Chapa 1, você terá 5 minutos. Como eu falei, 4 minutos, eu aviso, para encerrar depois com 1 minuto, ok? Obrigado. Sérgio Paz, é com você, por favor.
Boa tarde, companheiro Roberto.
Boa tarde,
companheiro. Camarada Furtado aí. Patrícia e Joaci, das outras duas chapas. Eu vim aqui representando a Chapa 1 e reafirmar o compromisso que nós já tivemos há 3 anos atrás com a categoria, né? Praticamente 80% da categoria confiou na gente e nós queremos aqui reafirmar essa confiança que nos foi depositada, na qual nós promovemos uma reestruturação administrativa e financeira do sindicato. Reestruturação essa que possibilitou um melhor alocamento dos associados, principalmente os aposentados que usam a nossa sede, né, em sua maior parte, e tiveram as instalações do sindicato readequadas para melhor atendê-los, assim como toda a questão administrativa, agilização do jurídico, enfim. Os aposentados que frequentam diariamente o sindicato sabem do que eu estou falando, do que nós proporcionamos. E aí a nossa chapa era composta por 39 membros. Nós vimos a necessidade de ampliar, né, o número máximo de diretores para 48, porque a demanda estava muito grande. Nós tivemos aí as plataformas de pré-sal entrando em funcionamento e algumas outras bases. Enfim, a base do RJ cresceu e vai crescer mais ainda. E a gente precisava do maior número de diretores para estar atendendo às demandas dessas bases. Portanto, a nossa chapa é uma chapa completa, com 48 membros, para atender essa demanda da base. Desses 48 membros, 21 dos 39 da gestão anterior estão nela, e demos também uma oxigenação com novas ideias, né? Novos companheiros aí que vão estar atuando aí com o amparo dos 21 que já estão aí na batida da experiência e que têm contato com todas as bases, têm atendido a todas as bases, né? O sindicato hoje, graças a Deus, chega em todas as bases, seja Japeri, em Volta Redonda, Itaboraí, Angra dos Reis, enfim. O sindicato Sindipetro RJ hoje consegue, né, atender essas bases de uma maneira que não é ideal, mas acreditamos que agora, com a ampliação do quadro da direção, a gente vai estar melhorando, né, essa tarefa nossa que nós tínhamos desde a outra chapa, que é reconectar com a base. Nós temos tido esse contato aí permanente com as bases, nas assembleias, no dia a dia, enfim. Temos representação em todas as bases operacionais e esperamos que no próximo mandato, né, que vai ser talvez o mandato que vai definir o futuro da empresa, nós entendemos isso, né, nesse próximo triênio, o futuro da empresa, ou a gente, enquanto categoria de conjunto petroleiro do Brasil todo, a gente consegue, né, fazer com que se reverta esse avanço das privatizações, esses ataques à categoria petroleira, ou daqui a 3 anos, provavelmente, já não teremos nem mais Petrobras, né, para imenso pesar nosso desse governo fascista que aí está, que vem destruindo a empresa. Agora mesmo, acabou de anunciar aí que vai vender os campos de Marlim, ou seja, já não mais só os campos de água rasa, mas o campo lá da bacia de Campos também, né, já sendo postos à venda, e no que um governo que falava que...
Mais um minuto, companheiro. Mais obrigado. Um minuto.
Um governo que falava que não iria... que a prioridade da empresa seria a exploração, e por isso teria que se desfazer do restante das unidades. E a gente sabe muito bem que o que segura, o que faz crescer a empresa do petróleo, o caminho que todas elas buscam, é uma empresa integrada de ponta a ponta. Né? O governo brasileiro está nessa contramão e nós temos que ter uma diretoria robusta, forte, né, e dedicada e decidida para poder conseguir conter esse avanço do desmonte da empresa. E a Chapa 1 vem com esse compromisso já há 3 anos e está aí pronta, né, para, mais fortalecida ainda, continuar seguindo nessa missão aí pelo próximo triênio aí. Um abraço a todos os petroleiros e petroleiras. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado. 5 minutos certinho, Sérgio. Muito obrigado aí pela obediência e o tempo. Vamos agora com o companheiro Joacir Pedro, representando a Chapa 2. Muito obrigado, Joacir. Você tem até 5 minutos. Com 4 minutos, eu aviso, por favor.
Ok, Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde a Patrícia. Tá. Boa tarde aos companheiros aí na luta. Roberto, a princípio, Roberto, eu acho que deveria ter sido convidado. Eu pensei que seria um representante dos aposentados. Como eu vejo a Patrícia que está na sala e ela é da ativa, né? Acredito que o Rafael deveria ser o representante da Chapa 2, eu não sei, um de nós deve estar ligando e deve estar pensando nisso também, mas lamentável, eu não sei por que a Chapa 2 não mandou um representante. Eu só estou falando aqui porque eu recebi seu link, né? E recebi também o link através da Rosa, né? E por estar na Chapa 2, nós já estivemos na direção da RJ junto, eu e você, né? Então, a nossa Chapa 2, a gente, o que eu sempre propus, né, que é a unidade. Nós temos um grande inimigo agora, que é o Castelo Branco. Botaram um presidente da Petrobras que não defende a Petrobras. Eu estive no Congresso em Brasília, onde o cara foi falar sobre a possível privatização da Petrobras. Ele falava com orgulho de privatizar. Entendeu, Roberto? Então, cara, o cara fala com orgulho de vender a nossa empresa, acabou de vender a BR Distribuidora, os empregados da BR Distribuidora agora estão com Plano Bradesco, aquela boa AMS para os empregados da BR distribuidora, eles querem fazer isso com a nossa Petrobras. Estão vendendo as refinarias do Norte e Nordeste, estão vendendo os campos terrestres, o cara está acabando com a Petrobras. Lamentável, lamentável, Roberto, muitos companheiros ativos e aposentados votaram em Bolsonaro. Deram um tiro no pé. E hoje nós temos que corrigir o erro que esse companheiro fez. Que o nosso inimigo maior está em Brasília. Bolsonaro e Paulo Guedes querem acabar com a Petrobras. Querem vender todo o nosso patrimônio público. Agora, você viu o que aconteceu no Acre? Né? Aquele apagão que teve lá no... O apagão que teve lá é uma empresa privada. Quem foi resolver o problema foi a empresa pública, a Eletrobras. A Petrobras, que já foi número um em exploração em águas profundas, e está passando um perrengue aí com essa administração desastrosa do seu Castelo Branco. Então, nós queremos resgatar o sindicato, nós queremos que a unidade, que pare essa briga FUP, FNP, nós temos que nos unir neste momento que o nosso inimigo principal está em Brasília, está dentro da Petrobras. Os gerentes na Petrobras, na Transpetro, nas unidades, estão passando por cima dos empregados, estão passando por cima dos nossos acordos coletivos. Primeiro ato desse governo golpista, desse governo fascista, é acabar com o Ministério do Trabalho. 80 anos de criação do Ministério do Trabalho, criado na gestão de Getúlio Vargas, primeira canetada do cara foi acabar com o Ministério do Trabalho. E eu tenho vários grupos de petroleiros no meu zap que eu tive que sair porque não dá para discutir com os caras ainda não entenderam. Continuo defendendo o Bolsonaro, eu não sei se é burrice ou é não ter a capacidade de dizer votei e votei errado. Então, cara, nosso inimigo principal está dentro da presidência da Petrobras e sua diretoria. Então, nós temos que lutar para salvar a Petrobras. O nosso foco principal hoje é salvar a Petrobras, salvar a nossa AMS, salvar a Petros. Porque esse equacionamento está matando milhares de pessoas. Tem companheiro que já suicidou.
4 minutos, mais um minuto. Cara,
então, nós temos uma prioridade. É salvar a Petrobras e em 2022 votar correto. Nós não podemos votar em governo de extrema direita. Nós temos que votar em governos progressistas, Roberto. E todos que estão presentes, Furtado, eu estou vendo a cara do Furtado aí de apavorado. É isso mesmo, Furtado. Lamentavelmente, muitos companheiros ativos e aposentados votaram errado, votaram num fascista, num homofóbico, num extrema direita. E, porra, o mundo inteiro está contra o Brasil. Tá, agora, se faltar o diálogo, tem pólvora para brigar com os Estados Unidos. Vocês depois procuram a entrevista do Obama, que deu ao Pedro Bial, vocês vão ver o que o Obama falou do Brasil e o que ele prevê para o futuro do Brasil. Então, um abraço a todos. Joacir Pedro, estamos juntos. Furtado, prazer revê-lo aí, Furtado. Roberto Ribeiro, Rosa, obrigado aí. Tudo de bom para vocês.
Ok, Joacir, 5 minutos certinho. Muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos chamar a companheira Patrícia Laia, representando a Chapa 3. Só respondendo, Joacir, é porque, de fato, nós não se ligamos nisso. Nós chamamos assim, os que estão representando a Chapa. Por isso, nós mandamos o convite para o Eduardo Henrique, que seria representante lá na Comissão Eleitoral, o Sérgio Abate, tá? E a Patrícia, que está representando também a Chapa 3. Não é por ser ativo aposentado, não fizemos essa distinção, apesar que o programa é aposentado presente, mas é a categoria petroleira. Então, companheira Patrícia, você tem até 5 minutos para estar falando sobre a Chapa 3 e, quando tiver 4, eu aviso 1 minuto para concluir. Tá? Muito obrigado pela sua participação. É com você, por favor.
Obrigada, Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde a Rosa, Furtado, Joacir, Sérgio Paz. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Então, meu nome é Patrícia Laia, eu sou da Ativa, companheira, sou geóloga do AIP há um pouquinho mais do que 20 anos, completo 21 ano que vem. Também estou diretora do RJ, junto com Roberto Ribeiro e com Luiz Mário, nós decidimos formar uma nova chapa, né? E essa nova chapa se chama União. Ela foi registrada e ganhou o número 3, e nosso lema é unir para lutar, lutar para vencer. Vencer esse processo de destruição do sistema Petrobras que está ocorrendo. E junto conosco estão vindo também cerca de um terço dos integrantes da nossa chapa são aposentados. E tem pessoas que vocês conhecem, ouvintes desse programa, como a Mauricéia, como a Claudete, como o Levi, né, como o Enaldo Barcelos, a Tânia, Antônio Peçanha, Marcos Antônio. Então, só para citar alguns, com certeza vou cometer alguma injustiça de não ter citado todo mundo, nós trazemos aqui também aposentados, mas nós trazemos cerca de 2/3 da chapa de pessoas da ativa que estão extremamente incomodadas também com toda essa destruição do sistema Petrobras e, vendo a gravidade desse momento, resolveram se juntar a nós nessa luta. E por que nós resolvemos formar uma nova chapa, já que nós três, eu, Roberto e Luiz Mário, nós estávamos, né, estamos também nessa diretoria atual. Nós decidimos por isso porque nós entendemos que uma chapa ela não deve ser vinculada a nenhuma agenda partidária. Nós entendemos que a independência é fundamental para conduzir melhor a luta sindical. E a politização individual também é fundamental. Cada indivíduo que compõe a chapa tem o direito de ser ou não ser filiado a algum partido político e ser ou não ser militante, né? Cada um escolhe. Mas a nossa direção ela tem que agir de uma forma independente e de uma forma mais proativa e não reativa. Nós viemos aí de 3 acordos coletivos em seguida, que foram extremamente ruins para toda a categoria petroleira, e foram os acordos coletivos 2017-2019, 2019-2020, e agora 2020-2021, 2022. Esse último acordo coletivo, né, foi pior ainda para os aposentados e pensionistas, pela questão da AMS, nós tínhamos garantido a nossa relação de custeio 70-30, então, já pelo segundo ano seguinte, a FUP assinou o acordo, né, e a FNP foi atrás. E a forma como isso acontece no sindicato do Sindipetro-RJ, nem sempre isso é transparente para a categoria, e é importante a gente falar. Quando você tem a eleição de uma chapa, né, essa chapa se elege, ela vai decidir entre ela como ela vai ocupar as vagas da federação. Então, a chapa, há 3 anos e meio atrás, ela decidiu e ocupou as vagas da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, né? E o que que acontece? Quando você tem a negociação do ACT, quem decide, quem negocia, são as federações. Né? Embora a gente, que é diretor de um sindicato, possa ir lá participar, a decisão vai ser da federação. Por isso que é tão importante a gente trabalhar no futuro a União Petroleira, sim. Mas o que que acontece? A federação, né? A decisão desse acordo coletivo agora, a gente já tinha até rejeitado no Sindipetro-RJ, os aposentados tinham tido uma ótima votação, e aí houve uma reunião da FNP, e depois voltou o grupo majoritário que deu origem à Chapa 1, voltou para o nosso sindicato para fazer a reunião da diretoria, já com a decisão de recomendar a aprovação que tinha vindo da FNP. Então, veio de cima para baixo, né? E eu acho que não pode ser assim. A gente tem que construir um movimento, realmente, um movimento da base.
Mais um minuto.
E, junto com a base, a nossa categoria, né, também tem que se movimentar. Não adianta pensar que quem vai fazer a luta é só a direção do sindicato ou simplesmente o jurídico do sindicato, que, aliás, é um jurídico atualmente muito bom. A gente tem que reconhecer isso. O jurídico do Sindipetro-RJ melhorou bastante, né? Agora a gente tem que fazer a luta de forma coletiva. A categoria petroleira tem que chegar para a luta. Nós acreditamos que podemos contar com pessoas que estão muito capacitadas para levar essa luta adiante, com pessoas da ativa, com experiência também na luta sindical, como Márcia Felipe, e com pessoas que não têm experiência na luta sindical ainda, mas vão adquirir e estão com muita vontade de lutar. Então, nós pedimos a todos que considerem conhecer o nosso programa, ir ao nosso Facebook e dar o seu voto de confiança na gente, se gostarem do que vão ler lá, do que vão encontrar.
Um minuto, conclui. Ok, muito bom, todo mundo respeitando o tempo, os 5 minutos. Eu gostaria de passar para o companheiro Furtado. Companheiro Furtado, você, para suas considerações iniciais, aí 3 minutos, que o nosso tempo está correndo, depois também eu farei algumas considerações iniciais. Então, por favor, Furtado, até 3 minutos.
Boa tarde, companheiras e companheiros. Boa tarde, companheiro Roberto. Boa tarde, companheira Patrícia. Prazer em revê-los. Boa tarde, companheira Rosa. Boa tarde, companheiro Joaci. Né? Eu queria fazer uma pequena observação aqui, uma retificação no que, na falação do companheiro Joacir, né? Na realidade, o apagão aconteceu no Amapá. E lá, a empresa era a CEA, era a Companhia de Eletricidade do Amapá, que foi terceirizada, agora parece que é quinterizada. Um negócio desse aí, deu o que deu. Infelizmente, é mais um reflexo do que é a terceirização. Eu quero também lamentar aqui o seguinte, eu praticamente estou pegando o programa pela metade, né? Escutei a companheira Patrícia falar, escutei um pouco o Sérgio e um pouco também o Joacir. Só que esse negócio de internet aí caiu tudo. Caiu, eu tenho uma certa dificuldade até de lidar com isso, minha filha está me ajudando. Mas acho que praticamente eu estou aqui pela metade do programa. Eu lamento muito porque eu não tenho esse... Eu gosto de participar, não vou fazer discussão de chapa, não, porque chapa é ali as pessoas que vão fazer, mas é lamentável você escutar as coisas pela metade. Companheiro Roberto.
Ok, Furtado, você levou aí só 1 minuto e 10 segundos, então eu vou tentar aqui dentro de completar meus 3 minutos também para estar fazendo as considerações. Bom, companheiro, primeira coisa, nós temos que preservar a nossa categoria petroleira. A divisão entre ativo e aposentado vem lá da gestão, da direção da Petrobras, que interessa aos capitalistas, interessa isso também aos acionistas. Essa divisão que a gente vem sofrendo há muitos anos está levando isso a isso. Quando a gente vai reagir num acordo coletivo, em defesa até não só do nosso acordo, do nosso direito num acordo coletivo, mas principalmente com relação à defesa da Petrobras, né, do seu gerente, dos seus diretores, é da Petrobras, da empresa Petrobras, em defesa do nosso fundo de pensão Petros, e aí em defesa da nossa AMS, em defesa do nosso benefício farmácia, e quando há necessidade, como foi agora aí nesse último acordo coletivo, e até nos outros anteriores, de se fazer um movimento em conjunto, com a base, com os trabalhadores, a base não se pronuncia. Fica com receio de ir para uma mobilização e, às vezes, é preciso uma greve. Então, isso é ruim. Eu entendo aqui a falação dos companheiros quando chama para a unidade. E eu gostaria que houvesse essa unidade. Mas, infelizmente, houve uma divisão na categoria que está levando a isso. Principalmente quando entra a política partidária, que é isso que nós estamos sofrendo há muitos anos. Porque o movimento sindical é um, e o movimento político partidário é outro. E uma grande parte dos companheiros que estão envolvidos com o movimento político partidário, que eu aqui não vou bater em ninguém, criticar ninguém, é um direito democrático, assim como é um direito democrático daqueles que não são filiados a um partido político. 2 minutos, tem mais 1 minuto. Também não queria fazer parte e ser independente. Mas a gente tinha que separar. Patrão é patrão, sindicato é sindicato, partido político é partido político. E chega a certo momento, muitos desses companheiros não sabem separar isso e leva para dentro do movimento sindical as questões política partidária e aí é que vem a divisão. É por isso que nós estamos divididos desde 2006. E isso é ruim para toda a categoria. Mas quem está mais sofrendo com essa divisão da categoria, em função disso, são os aposentados e pensionistas, como foi nesse último acordo coletivo, mas que a partir de janeiro todos vão estar sofrendo, ativo, aposentado e pensionista, e todos os dependentes. Mais de 280 mil pessoas vão sofrer com essa associação que a partir de janeiro vai estar administrando o custeio da nossa AMS. 2 minutos e 59 segundos, estou parando aqui para a falação. Eu passaria 1 minuto para as considerações finais de cada companheiro. Eu vou inverter agora aqui a lógica da chamada, que nós começamos pela chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Então, nesse minuto de consideração final de cada um, eu vou inverter 3, 2 e 1. Pode ser?
Então, eu pode ser.
Pode. Okay. Pode ser. 50 segundos, eu vou fazer o sinal de 5, tem 10 segundos para encerrar, tá bom? E, porque o nosso programa, o máximo são 30 minutos. Não sei como é que dá não cortar aí. Então, vamos lá. Companheira Patrícia Leal, para suas considerações finais, 1 minuto.
Então, Roberto, o que a gente tem a falar é que todo esse desmonte da ANS, que nós estamos lutando e pretendemos lutar para tentar evitar a criação da associação, ele faz parte do desmonte maior, que é o desmonte do sistema Petrobras. É, tudo isso é para diminuir o passivo, para facilitar a venda dos ativos. A Petrobras já está praticamente privatizada. Quando a gente olha a Petrobras de 2015, ela estava com atuação nos segmentos de EIP, de refino, transporte, comercialização, que incluía petroquímica, gás e energia, com cerca de 20 termoelétricas, parque eólico e também a parte de fertilizantes. Ela estava com a distribuição de derivados na Petrobras Distribuidora, a distribuição de gás de cozinha na Liquigás e, além disso, a participação nos combustíveis renováveis através da Petrobras Biocombustível. Essa Petrobras não existe mais. É essa Petrobras que a gente quer fazer com que volte a existir. Então, estamos agradecendo a oportunidade de estar aqui hoje.
Obrigado. Então, Joacir, por gentileza, um minuto. Quando tiver 50 segundos, eu aviso, por favor.
Ei, Roberto, a nossa intenção é salvar a Petrobras, mudar essa administração da Petrobras, resgatar o sindicato. Você vê que os ataques são tão fortes que o presidente da Petrobras quer mudar o nome da termoelétrica aqui em Caxias, que se chama Leonel de Moura Brizola, quer mudar o nome porque leva o nome de um cara que foi de esquerda. Então, nós temos que resgatar essa dignidade, resgatar a Petrobras. A Petrobras sempre foi uma empresa integrada do poço ao posto. Então, estão acabando com a nossa Petrobras. Nós temos primeiro passo, salvar a Petrobras. Depois, salvar o sindicato. Então, um abraço a todos.
Muito obrigado, Joacir. Menos de 50 segundos. 41 segundos. Companheiro Sérgio Paes, até um minuto. Com 50 segundos, eu aviso, por favor.
Então, exatamente. Nós temos que salvar a Petrobras, como os companheiros que antecederam já disseram, e para isso é preciso uma atuação forte, quantitativa e qualitativa. Temos que ter companheiros em todas as bases, né, atuando. Nós sabemos quão são valorosos os dirigentes aposentados, né? São importantes pela experiência, por tudo, mas sabemos também que a atuação sindical dentro das instalações da empresa é cerceada pela empresa aos aposentados. Por isso, é importante que nós tenhamos companheiros ativos suficientes para estar aliado à experiência desses aposentados, estar na base ali, no dia a dia, fortalecendo a defesa da empresa e fazendo o embate necessário frente a essa direção colocada por esse governo fascista que só visa destruir a empresa. E vamos juntos, novamente, nos próximos 3 anos, combater esse governo e combater essa direção da empresa.
Obrigado, Sérgio Paes. Obrigado, companheiro Joacir Pedro. Obrigado, companheira Patrícia Laia. Bom, a eleição de Sindipetrj acontece de 3 em 3 anos. No momento, existe um número mínimo de participantes e existe um número máximo em cada chapa. Então, o número máximo é 48 e o número mínimo são 27. E para o Conselho Fiscal são 7 pessoas, sendo que na direção colegiada, no momento, nós temos 3 chapas que estão concorrendo a essa gestão 2020-2023. Segundo o nosso estatuto, diz o seguinte: na concorrência com 3 chapas, que é atualmente, que nós vamos começar do 30 de novembro a 17 de dezembro, as apurações, né, eleições em si, a votação aí, é claro, em urna e virtual, em várias bases, nós vamos ter urnas e, algum momento, vão ser através de telefone, através virtual. Ainda não sabemos direito como vai
Desculpa,
ser.
Desculpa, Roberto, mais uma vez aí, Roberto. Não teremos urnas, teremos votação por laptop no local de trabalho. Será votação eletrônica no laptop, não seremos urnas.
Ah, então a que vai ficar no Edise, que vai ficar na Avenida Paz, que vai lá para Angra, etc., vai ser tudo um computador e teria pessoas ali para orientar, porque vai acontecer que muitos não vão ter condições de acessar o laptop ali, o computador. É isso, Sérgio?
Pela informação que eu recebi, a Comissão Eleitoral vai cuidar disso vai ter uma pessoa, e além dos fiscais das chapas, né, acompanhando esse laptop durante o horário da votação. E esse laptop vai estar linkado no mesmo programa que quem votar online de casa, no mesmo sistema que vai ser a votação toda integrada.
Legal pelo esclarecimento.
Roberto, só um segundinho, Roberto, só para complementar. É importante frisar para os eleitores que tem que haver um cadastramento prévio no site do sindicato para conseguir acessar a votação.
Ok, mas isso também não foi passado da comissão eleitoral para a gente. Então, muita gente não está sabendo desses detalhes. Isso. Eu acho que a comissão eleitoral tem a obrigação e as pessoas passar tudo esses informes para todos. Porque senão a gente vai achar que tem determinado prestígio de determinada pessoas ou chapa, sei lá. E nós não queremos levar para esse lado. Então tem que passar.
A comissão tem todas as chapas. Todas as chapas estão cientes disso.
Tá bom, Sérgio. Então vamos lá, gente. Então começa de dia 30 de novembro até dia 17 de dezembro as eleições. E aí o que eu queria passar é o seguinte. Se nessas três chapas, agora no primeiro turno, para que não haja o segundo, uma das três chapas terá que ter 50% mais um voto. Aí ganha direto. Mas se nenhuma das três chapas não conseguir os 50% mais um, teremos um segundo turno com as duas mais votadas. Aí no segundo turno é qualquer voto, desde que tenha um voto a mais, pronto. Ganha-se aquela que tiver o maior número de votos. Então, nosso tempo está estourando. E só para concluir, com relação à comissão eleitoral, ela é proporcional ao número de votos. Então, a chapa, todas apresentaram que tinha que apresentar no mínimo um número de 4 pessoas para o Conselho Fiscal, como eu falei, são 7. Então, o Conselho Fiscal é proporcional ao número de votos. Há quem diga que deveria ser assim também na direção, mas o estatuto, no momento, não é. Então, ganha a chapa que tiver o maior número de votos e compõe-se com todos os seus componentes que tornem a chapa. Companheiro, nosso tempo já está estourando. Companheira Rosa já falou. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqui que participaram do programa Aposentado Presente. Nós estamos procurando esclarecer e foi boa a participação dos senhores e também a parte do Sérgio Paz e colocando o que está sendo discutido lá na comissão eleitoral. Quero lembrar que dia 1º de dezembro, no segundo dia de votação, cai numa terça-feira e nós vamos ter a reunião mensal dos aposentados. E aí, talvez, nesse segundo dia, que é dia 1º de dezembro, nós possamos estar aqui esclarecendo mais sobre a eleição. Já estaremos no segundo dia de votação para essa gestão 2020-2023. Então, sendo assim...
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.